casal aventureiro, aqui conosco hoje, a Monique Machado Besbate, ela e o seu namorado, o Jean Morona Demarque, fizeram mais de 13 mil quilômetros viajando por aí. E esse por aí, nós saberemos agora. Tudo bem, Monique? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Como é que você está? Tudo legal?
Tudo certo. Obrigado pelo convite de estar aqui.
Tudo ok na viagem?
Tudo certo, deu tudo certo.
Muito bem. Vamos saber o que, que aconteceu, o que, que rolou nessa viagem de 32 dias pela Patagônia, Argentina, enfim. Quando é que essa viagem começou, hein?
É, a gente começou a planejar a viagem mais ou menos em janeiro desse ano. Então, né, por conta também do clima na Patagônia ser bem instável, a gente teve que ver qual o mês que seria mais adequado, né? Porque no inverno lá é muito frio, dá temperaturas abaixo de 10 graus negativos. Então, a gente viu que novembro seria a época mais adequada, né? Então, foi em janeiro assim que a gente começou a planejar tudo. Onde que a gente iria, quantos quilômetros a gente ia fazer, quanto que a gente ia gastar.
Muito bem. Vocês foram com que automóvel? Qual veículo?
Fomos com o Cruze.
Certo, um Cruze.
Isso.
Como é que foi a preparação? Foi uma vontade assim que pintou de repente? Foi influência de alguém? Vocês pesquisaram o trajeto, outras pessoas que já fizeram? Como é que foi?
Então, eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube, né, de canais que viajam de motorhome ou de carro, enfim, gosto muito de assistir os viajantes. E então a gente começou a ver, né, esses lugares que eu também não conhecia ali na Patagônia, porque ali tem lugares assim que nem parece que é um país vizinho nosso, né? Parece até Suíça, Canadá.
Exato.
Então eu comecei a ver, né, eu e o Jean começamos a ver esses canais, começamos a gostar e pensamos, né, por que não vamos também? Como a gente não tem um motorhome, então a gente foi de carro, porque o carro acaba te dando bem mais liberdade do que se tu for de avião, né? E além do mais, ele acaba saindo em conta, né? Porque a gasolina na Argentina tá muito barato, né? Alguns lugares, R$ 1,95, então.
A viagem começou dia 5 de novembro.
Isso.
Vocês chegaram quando aqui?
Chegamos dia 6 de dezembro.
6 de dezembro.
E dia 7 a gente já voltou pro trabalho. Então a gente aproveitou todos os dias
Todos os
possíveis.
dias, é. Que férias aproveitadas, hein?
Foi.
É, tem o Instagram, @ocasaltrilheiro.
Isso.
Aqui tem alguns registros ainda, mas tem muita coisa para publicar ainda,
Tem
né?
muita coisa. Ah, nos stories eu acabava publicando todos os dias ali, né? O dia a dia real, partes boas, partes ruins. E no feed ali a gente acaba postando as fotos mais bonitas, né? Com a câmera, com o drone. E eu também vou postar no YouTube, né? Que a gente acabou ainda não editando, porque no YouTube acaba dando mais trabalho. Mas vai sair também lá, a gente tem o canal também, é o Casal Trilheiro. Mas ainda tem muita coisa para postar. Mais de 4 mil registros, viu?
O que é que foi na via... O que é que foi na bagagem, na viagem com vocês, é claro, né? O que não iria, por exemplo, numa viagem comum, né? O que é que foi assim de interesse, além de muita roupa quente, é claro, né?
Sim, a gente acabou levando barraca também, né? Porque em algumas cidades a gente ficou em camping, que a gente gosta muito de acampar e acaba às vezes saindo mais barato do que pegar uma hospedagem, hotel, enfim, né? Então a gente levou barraca, fogareiro, que consegue preparar a comida ali, né? Toda a parte então de camping e as malas cheias de roupa,
Vocês fizeram um rancho antes de viajar, né? Levaram
né?
arroz, feijão, macarrão, enlatados.
Levamos, não, muita coisa não, mas a gente acabou levando, assim, parte de café, açúcar, essas coisas que, né, já levamos de casa, mas a gente fazia bastante rancho lá também, assim, porque o mercado é bem barato, né,
Lá é barato,
é
né?
bem barato,
Bacana.
tem coisas que é a metade do preço aqui do mercado no Brasil,
A
assim,
moeda lá é o peso,
é
né?
o peso argentino.
Peso argentino. Vocês passaram por quantos países?
Fomos por Argentina e Chile. No Chile a gente acabou ficando só 5 dias, porque a gente queria subir. Eu até comentei ali no Instagram, a gente queria subir o vulcão Villa Rica, né? Que é o vulcão mais ativo da América do Sul e um dos mais ativos do mundo. Só que infelizmente o vulcão estava com chance de erupção, então o pessoal cancelou todas as subidas, a ascensão ao cume que eles falam,
Fecharam a passagem?
fecharam, né? E o vulcão estava emitindo muita lava, e tanto que está com chance de erupção, e quando acontece isso, eles evacuam toda a cidade, então é um processo assim bem grande.
Mas
E
vocês
acabou.
dormiram no pé do vulcão, na região, né?
Outro vulcão, né? Era o vulcão Lanín. A gente acabou. A fronteira ali estava fechada, e aí a gente perguntou para o cara, né, se tinha algum lugarzinho para dormir, daí tinha um camping ali do lado, gratuito. Aí a gente acordou no pé do vulcão Laninho, que era outro vulcão.
Nesse trajeto todo, vocês dormiram mais em campings?
Não, num camping não foi tantos dias assim, eu acho que foi o quê? Uns 6, 7 dias em camping. A gente acabou ficando alguns dias em Airbnb, também pegamos casa compartilhada no Chile, que a gente acabou ficando com a família chilena, né? Eles moram na casa e alugam um quartinho ali pro pessoal, então é um preço bem mais em conta, né? A gente pagou R$ 60 a diária para nós dois, por pessoa, quer dizer. E então foi bastante tipos de hospedagem diferente, porque Airbnb, camping, casa compartilhada, cabana. E eu acho que uma noite só a gente ficou em hotel, na volta, daí que a gente estava cansado.
E como é que foi a recepção deles, o modo de vida deles? O que vocês observaram assim, né?
Nossa, os argentinos são um povo assim muito querido,
Acolhedor.
acolhedor, receptivo. Às vezes a gente pensa que não, né, por causa de rixa de futebol, enfim. Mas não, assim, eles são muito acolhedor. Quando a gente falava que era do Brasil, eles ficavam bem felizes e muito prestativo, assim. Às vezes a gente ia pedir informação, sei lá, numa farmácia e a mulher super prestativa, não tinha nada a ver com ela, sabe? Só para ter uma ideia, assim, como o pessoal era. A gente adorou, assim, bem, bem gente boa mesmo.
Bacana. As estradas daqui até lá, rodovias bem pavimentadas e tudo mais, mas pega um pouco de estrada ruim também, né? Como é que
Pegamos.
foi isso?
Acho que 90% foi estrada pavimentada, aqueles asfaltinhos, tapete que eles falam, assim,
Ah,
né?
que bom, hein?
Mas a gente pegou ali, que eles falam os 70 quilômetros malditos, porque, tipo, é uma estrada de ripio que é muito ruim, sabe? É umas pedras, assim, enorme. E aí a gente viu motorhome tombado, caminhonete com pneu furado, pra ter noção, assim, como era bem ruim. Daí a gente foi bem devagarinho, tipo, uns 10 por hora. Acho que a gente levou 2 horas pra fazer 70 quilômetros, sabe? Que a gente realmente foi com precaução, né? Porque se acontecesse alguma coisa ali, mas sei lá, de 13.500 quilômetros, acho que 150 de estrada de chão. Muito pouco, assim.
Nenhum pneu furado?
Nada, nada, nada. Graças
Coisa
a Deus, mecânica, não se incomodamos com nada.
boa. E o clima? Onde é que foi o pico do frio, hein? Tremer o queixo.
Acho que é o Chaltén. Foi uma das cidades mais frias, assim, que a gente pegou.
É no Chile?
Não, é na
Na
Argentina, na
Argentina.
Patagônia Argentina. No Chile estava bem frio também, mas estava chovendo, então não ficava tão frio, sabe? Mas em El Chaltén, assim, a gente pegou ventos de mais de 100 km por hora, sabe? E o vento é muito frio, né? Às vezes congelava, assim, as mãos, que a gente esquecia de levar a luva, enfim, né?
Esqueceu as
Coisa arada de
luvas.
um lado pro. Não, a gente levou, só que às vezes ia para uma trilha, não levava, enfim, muita coisa, né, para carregar. Mas El Chaltén, assim, acho que a gente pegou temperaturas, sei lá, menos 5 a sensação, às vezes até menos. Foi bem frio.
Quanto que eles gastaram nessa viagem? Eu vou perguntar daqui a pouco. Imagino que alguns ouvintes estão se perguntando quanto se gasta numa viagem dessa, né? Porque ao divulgar, né, uma aventura dessa, certamente estimula outros a fazerem também. E o
Sim.
que tem de gente na estrada viajando, né? De Fusca, de Kombi. Tem um casal que viaja de Kombi, que a minha esposa assiste de vez em quando, eu assisto com ela também. Eu assisto menos, ela assiste mais, tal. São aventuras legais. É um casal de Florianópolis, é um casal jovem.
Vibe de dois, eu
Vai
acompanho eles
22,
também.
advogados, né? A Combeta Amarela, né?
É.
Eles encontram outros também que fazem a viagem parecida e aí fazem amizade e tudo mais. É bem legal. Eles estão na Bolívia agora?
Estão na Bolívia,
É, exatamente. Muito bem. O combustível chama atenção, o custo baixo, barato, né? Nada
Sim.
comparável ao Brasil, né?
Não, acaba. Mas claro, por conta da cotação do Western Union, né? Que o Western Union, ele é uma forma de câmbio, né? Que tem vários países, mas o país que assim que mais vale a pena fazer é na Argentina, por conta do dólar blue, sabe? Que é um câmbio paralelo, mas ele é oficial, não é tipo fora da lei nem nada do tipo.
Certo.
Então, o câmbio oficial da Argentina é R$ 1,30. Só que no Western Union acaba ficando, quando a gente estava lá, né? Agora pode ter tido uma variação, R$ 1,60. Então, a gasolina, sei lá, se era para ser quase R$ 3, com o Western Union fica 1,90, sabe? Então, acaba sendo muito mais barato que no Brasil, né? Tanto que combustível também a gente gastou bem pouco, assim, para rodar 13 mil quilômetros.
Bom, vocês fizeram pesquisas sobre a viagem, o trajeto, vocês se inspiraram em outros casais, pessoas que já foram também, como é que foi essa
Sim.
preparação?
Sim, a gente fez bastante pesquisa, né, para saber como que era em cada país, quais os, né, principalmente quais os melhores lugares para ir, quais as melhores trilhas, que a gente gosta muito de trilha, né? Então a gente sempre prefere mais ficar na natureza do que, sei lá, em cidade grande, coisas do tipo, né? Já é mais o nosso estilo. Então a gente pesquisou bastante, vi bastante vídeo no YouTube do Vibe de Dois, assisti bastante, do Get Outside, são alguns canais que eu acompanho, né? E tava assim, todo dia sempre pesquisando, vendo algum lugar novo, mas a gente pesquisou bastante. Mas mesmo pesquisando algumas coisas, o pessoal às vezes não comenta, a gente acaba descobrindo só lá na hora mesmo, sabe?
O espanhol não é tão difícil de entender, né? Se comunicar. Vocês falam espanhol, já tem uma introdução, como é que foi?
A gente fala mais inglês, assim, mais fluente em inglês. O espanhol a gente entende bastante, mas para falar vai aquele portunhol, sabe? A gente não é tão
Claro.
fluente em espanhol.
Misture-se comigo
É,
também, né?
e o Jean fala italiano também, então acaba misturando espanhol, italiano, inglês, mas dá para entender tranquilo o espanhol. Se eles falam devagarzinho, assim, dá para entender.
Pessoas nas estradas, pedintes, a questão social, regiões mais pobres, isso sempre chama atenção e nos toca também, né? Passa por regiões muitas vezes pouco desenvolvidas, né? É, essa questão social também chama atenção, né?
Então, a gente acabou não vendo assim tanta pobreza assim. O que a gente viu mais de pessoas na rua assim foi em Buenos Aires, mas é cidade grande assim, é algo que é comum até no Brasil, né? Mas nas cidades pequenas assim, tipo El Chaltén, El Calafate, são tudo cidades pequenas, a gente não via tanto. Então, essa questão social assim de morador de rua não tinha muito não. Nos lugares que a gente foi.
Vocês viajavam uma média de quantos quilômetros por dia?
Então, tinha dias que a gente não, né, como, ah, vou... Aí, quando a gente ia de uma cidade para outra, às vezes a gente acabava fazendo, sei lá, 1.000 quilômetros, 1.200, mas aí a gente acabava parando na cidade, ficava 4, 5 dias só fazendo trilha, conhecendo os lugares, às vezes a gente não rodava nada, sabe? Então, a média por dia, assim, é complicado, porque tinha dia que a gente andava 1.000 quilômetros para chegar de uma cidade a outra. Aí tinha dias que a gente ficava só, né, só nós, porque o nosso objetivo não era rodar mais quilômetros, era conhecer as cidades, né?
Claro,
E o
exato.
mais importante era parar na cidade e conseguir. Às vezes tinha até lugares que a gente queria parar, mas aí não dava por conta do tempo, né? Muitas cidades a gente queria.
Vocês pegaram grandes trechos também, né? Assim,
Sim.
por exemplo, sem postos de combustível, né?
Sim. Tinha ali na Rota 3, que é a rota que liga Buenos Aires ao Ushuaia, tinha alguns lugares com, sei lá, 300 quilômetros sem posto de gasolina. Então, a nossa estratégia era cada vez que vinha um posto, encher o tanque para não passar nenhum perrengue com isso.
Encontraram pessoas também, como vocês, assim. Bom, acho que isso é muito comum, né?
Sim.
Pessoas que são aventureiros à estrada, principalmente essa rota, né? É muita gente que viaja para
Ai.
conhecer.
A gente encontrou bastante pessoas da Europa, a gente fez até amizade, já seguimos no Instagram, uma menina da França, um casal da Áustria, a gente também conheceu um casal do Brasil, o Saulo e a Joana, que eles são escaladores, a gente fez uma amizade, já seguimos um outro no Instagram, mas a gente encontrou bastante gente legal, assim, bastante viajantes.
Eu perguntei no sentido de vocês conversarem, porque, claro, que a gente encontra muitos aventureiros, mas é
Sim.
legal quando você consegue compartilhar também um pouco da
Sim.
cultura, a história de cada um também,
Ah,
né?
é uma das melhores partes são as pessoas que a gente conhece, né? Quando conhece assim uma pessoa que gosta de viajar, do mundo das viagens, trilhas, assim, é muito legal, né? Porque a conversa bate, às vezes tem o mesmo objetivo, então é muito, muito
E
enriquecedor.
normalmente até há convite, né? Olha, venha conhecer o Brasil
Sim,
também e tudo
sim.
mais, né?
É, eles sempre dizem, ah, quando vocês for pro, sei lá, para França ou para Áustria, pode ficar lá na nossa casa. Então isso é muito legal, né? E essa menina da França, ela também queria conhecer o Brasil, então ela estava mais, ah, vou para o norte, não sei o quê, porque é mais divulgado, né? Mas aí a gente acabou mostrando Floripa, a parte sul para ela que ela não conhecia. A gente falou, não, vai para lá que tem bastante praias e daí foi bem legal também.
Por exemplo, para quem é de outras regiões e países que não conhece a Serra do Rio do Rastro e
Sim,
passa pela
sim.
primeira vez, fica maravilhado com essa serra. Ela é estonteante, é um negócio fora de série, né?
Sim, a gente falou para ela, Santa Catarina tem montanha e tem praia, né? Então é uma mistura assim dos dois. A gente recomendou bastante. Ela acaba não tinha, não conhecia, mas ela achou bem legal. Tomara que ela venha conhecer.
Muito bem. Quanto vocês investiram, né, aproximadamente, numa viagem dessa, contando com as hospedagens, alimentação, combustível e tudo mais?
O total da viagem deu R$ 15 mil para mim e para o Jean, então mais ou menos R$ 7.500 por pessoa, né? Mas contando com tudo, gasolina, hospedagem, alimentação, presente que a gente comprou, tudo, tudo, sabe? E que a gente sempre viaja nesse modo low cost, né? Que é gastando menos. Mas existem vários tipos de viajantes, né? Se tu for ficar sempre no restaurante, no melhor hotel, com certeza vai gastar o dobro, o triplo do que a gente gastou. Mas foi esse valor que a gente gastou. A gente achou um valor bem justo, assim.
Foi economizado, né?
Foi.
15 mil reais, 32 dias viajando. Aliás, falamos aqui no início do programa, aproximadamente 11 mil quilômetros, mas é um pouco mais que isso, né?
É.
Deu quanto quantos quilômetros rodados?
Deu 13.500 no total.
13.500.
Deu isso.
É a estrada que não acaba
saindo
mais.
Aqui de Uruçanga, indo até Ushuaia, fim do mundo, passamos pelo Chile. Foi.
Deu medo em alguns momentos?
Não sentimos medo.
Tranquilo.
Foi bem tranquilo, assim, não teve nenhum lugar assim que a gente se sentiu inseguro, nem nada. Porque assim, a gente já faz bastante camping selvagem, né, aqui no Brasil mesmo. Então a gente sai com a mochila nas costas, para assim em um lugar às vezes que não tem ninguém, os nossos pais ficam preocupados. Mas a gente já perdeu assim o medo, sabe? Então foi bem tranquilo a parte assim.
Qual é a próxima
segurança.
Rota?
Ah, ainda não está definido,
só nas férias do ano que vem?
Mas ainda tem muito lugar da América do Sul, Peru, Bolívia, são muita coisa linda, assim.
O que vocês indicam de viagens mais próximas em períodos mais curtos? Por exemplo, no final de semana, sai uma sexta à noite, volta domingo à noite, tem muita coisa boa na região, né?
Sim, aqui em Santa Catarina, nossa, tem muito lugar, assim. Quem gosta de trilha, assim, né? Nossa, a gente já fez muita trilha aqui. Serra do Realengo é um lugar que é muito bonito. É uma trilha que não é tão conhecida, mas que a gente achou, assim, lindo. Ali na parte de Floripa também tem algumas travessias que a gente já fez, assim, que também não... Que a gente gosta mais de ir nesses que não são muito conhecidos, sabe? Para descobrir coisas novas, né? Mas, bah... Tem muita coisa, assim, para passar um final de semana. A gente já foi até para Curitiba, num final de semana, fazer uma trilha lá do Pico Paraná e voltamos no final de semana. Então, dá
Bacana, é
para
só
fazer bastante
programar.
coisa. É só programar. Ali no nosso Instagram tem um monte de dica, assim, de lugares que a gente já foi.
Arroba o
O casal
casal
trilheiro.
trilheiro, né? Legal, eu acho que serve até de referência para quem pretende fazer uma aventura dessa,
Sim.
para perguntar também, trocar experiências, não é?
Sim,
Vocês estão
sim.
dispostos a
Claro,
também, não é?
claro.
Passar informação?
Só chamar ali no direct que a gente dá sempre à disposição.
Então, com vocês é o seguinte: de carro ou de avião, opção número 1, né?
É.
Muito bom. O que que você faz? Você trabalha com o quê?
Eu trabalho na IBRAP, aqui em Uruçanga, na parte do alumínio, a parte de controle de qualidade. E o
Certo.
Jean trabalha na Eliane, na parte de desenvolvimento de esmalte, engobes, essas coisas assim.
E aí vocês tiram uma fatia todo mês para
Para
viagens?
viajar.
Legal.
Sempre tem que economizar, né? Tanto que a gente não é assim muito de ir em restaurante, todo final de semana sair, a gente já sempre economiza para viajar, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer.
Legal, é uma meta de vida do
É.
casal, né? Bacana. Vocês namoram há quanto tempo?
5 anos.
Legal. E essas viagens e aventuras ajudam também na manutenção do relacionamento,
Sim,
né?
32 dias só nós dois.
Verdade. Legal. Em breve, então, muito mais conteúdo no canal de vocês.
Sim, a gente está sempre postando várias aventuras ali pelo Brasil, pela nossa região.
Muito legal. Olha aí, aventura de um casal de Uruçanga, 13.500 quilômetros, Argentina e Chile, né? E vocês vão ver muito mais ainda no canal
Sim.
arroba o casal trilheiro. Jean Morona Demarque e a Monique Machado Besbate. Ele não veio porque está trabalhando. Ela está na folguinha hoje, então conseguiu dar um pulo aqui.
É isso.
Parabéns, Monique.
Obrigada.
Um abraço para o Jean e outras aventuras a gente vai contar também aqui, com certeza.
É isso. Muito obrigada novamente pelo convite. Estamos sempre à disposição aí para voltar.
Legal. Boa virada de ano, feliz ano novo e
Feliz
que
ano
venha
novo.
2023 com aventuras.
Com certeza, muita saúde e aventuras.
Intervalo rápido, 6 minutos para o meio-dia. Aguardem, voltamos já.